você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa, eu estou conversando com o professor do Departamento de Psicologia da UFMG e pesquisador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, professor Marco Aurélio Máximo Prado. Professor, é importante nesse momento o seguinte, muitas vezes nós da mídia, de uma forma mais rasteira, usamos de forma equivocada alguns termos, alguns conceitos. E eu queria aproveitar, professor, a presença do senhor, porque temos muitos alunos da área de comunicação nos ouvindo também, para reforçar o seguinte, o movimento LGBT, a questão do L na frente, da questão das lésbicas, é para dar mais visibilidade, professor, é isso mesmo ou não? Como é que é, professor?
É para dar mais visibilidade. Na verdade, eu acho que você tocou num ponto importante que a gente tem discutido aqui no NU, que é a relação com a mídia, como a mídia tem tratado esses temas. Primeiro, eu acho que há muita falta de informação. Segundo, acho que, dependendo da mídia, sobretudo ainda aqui em Belo Horizonte, a gente vê uma certa precariedade de estrutura para produzir, por exemplo, informação com um pouco mais de cuidado. Né? E há também, óbvio, preconceito, porque
claro,
a mídia não está alheia a essa sociedade. Né? Há questões muito tensas, vamos dizer assim, nisso que a gente poderia chamar de comunidade LGBT, e que são importantes serem desveladas. Quer dizer, uma é essa, né? Essa ideia dessa sopa de letrinhas aí, né? Na verdade, ela tenta expressar a ampla diversidade possível das orientações sexuais. Quer dizer, mostra o quanto que a sexualidade é muito mais plástica do que a gente imagina, né? Ela não está presa a determinadas caixinhas com tanta força. E, obviamente, que você tem formas de estigma, de preconceito, que eles vão se cruzando. Então, quando aconteceu esse debate, que foi na Conferência Nacional LGBT, na primeira, de que o L, né, lésbicas, deveria ir para frente, na verdade, é um pouco pensando que o nome é uma forma de reconhecimento social das pessoas, né, da sua legitimidade, da sua expressão legítima, e também internamente ao próprio movimento e à comunidade, pensando que determinados grupos precisam ainda se empoderar para falar publicamente da sua, né, das desigualdades sofridas. Então, por isso, L veio à frente, pensando que uma sociedade ainda muito hierárquica, sexista como a nossa, as mulheres lésbicas também vivem, vamos dizer assim, além de um preconceito, muitas vezes homofóbico, um preconceito sexista.
Sim.
Né? Então, tem mais dificuldade de expressão pública. Então, vamos dizer assim, é apenas uma questão simbólica, mas que diz respeito a toda essa diversidade possível da sexualidade humana. E eu acho que a gente tinha que apostar um pouco nisso.
Sim, né? Claro.
Nessa diversidade que, na verdade, dinamiza a própria democracia brasileira. Né? Quer dizer, mostra que a gente pode ser mais livre do que a gente imagina. Tem coisas muito compulsórias na vida da gente que podem ser refletidas, uhum, podem ser mudadas, alteradas. Né? Quer dizer, nos torna mais livre.
A gente é capaz disso, né, professor? De mudar,
exatamente,
né?
Então, um pouco é isso. Quer dizer, esse L tem a ver com isso. Eu espero que o T venha à frente com mais rapidez, porque é uma população, de fato, que tem sofrido muito mais do que qualquer outra. Né? Quer dizer, travestis e transexuais.
É até difícil a definição, né, professor? Outro dia, na própria página da UFMG, eu vi uma discussão a respeito disso, né?
É uma definição difícil, ela não dá muito consenso sobre ela.
É.
Normalmente, essas definições vêm impostas pela política.
Tá.
Né? Uhum. Então, a gente precisa ter que tomar um pouco de cuidado, porque a vida das pessoas não é necessariamente a vida política.
Isso,
né? Tem mais, vamos dizer, particularidades do que a gente imagina, mas de qualquer maneira é uma comunidade que tem sofrido assassinato com muita frequência e que está envolvida com, vamos dizer assim, uma falta e um distanciamento tão grande das instituições públicas que obviamente que é uma população que foi inventando formas de ser e de se vincular socialmente, que passa por coligações absolutamente violentas também, de formas de cafetinagem,
claro,
etc., uhum, né, de um certo...
Está em risco, está em risco o tempo inteiro, né, professor?
Muito vulnerável. Então, eu espero que o T ocupe a prioridade Logo, porque sim, de fato é uma questão mais urgente, essa, não tenho dúvida.
Quando mudar a sigla, eu vou lembrar do senhor, viu, professor? Pode eu lembrar, e todos os nossos ouvintes aqui, viu, professor?
Feliz dia.
Professor, para finalizar, o assunto é importante, nós não vamos parar aqui, mas não posso perder essa oportunidade. O senhor traçou aí a situação, por exemplo, nas escolas públicas, nas escolas em geral, particulares também, não é? Traçou aí a questão do nosso cenário político, a dificuldade toda. Professor, dentro da academia, por exemplo, bem aceita a discussão a respeito da homofobia? Consegue financiamento de órgãos de pesquisa? A academia, ela tem uma abertura ou não, também faz parte da sociedade? É difícil do mesmo jeito, professor?
Olha, eu acho que da mesma forma é difícil e tem melhorado, né? Com relação a financiamentos, o Brasil mudou muito nos últimos 10 anos, sobretudo financiamento à pesquisa. E vocês devem ter reparado que uma série de ações induzidas do próprio CNPq e da CAPES, vamos pensar nas agências principais de fomento, né?
Isso.
Aconteceram, e por articulação da própria sociedade civil e de pressão a esses órgãos, existe hoje um edital chamado Edital de Gênero, né? Que é um edital que financia pesquisas no campo de estudos de gênero e sexualidade, exatamente para dar, vamos dizer, visibilidade, para fornecer condições estruturais de trabalho para grupos que estão interessados nessas temáticas. Então, tem acontecido isso com frequência, e eu acho que é louvável. Dentro das universidades, eu acho que ainda é um pouco difícil, quer dizer, as universidades estão pouco dispostas a discutir alguns temas na sua própria estrutura e na sua dinâmica institucional. Né, racismo, homofobia, quer dizer, a universidade tem uma história de uma certa isenção, vamos dizer assim, do drama da sociedade brasileira.
Isso, assim, isso, né? Isso. Os muros, né? Os muros aqui estão contidos, preservados.
Nós temos, né, essa história. É ainda a universidade pública no Brasil, ela tem, se não tem só a elite do ponto de vista econômico, ela tem a elite do ponto de vista dos seus valores.
Isso.
Né? Então, óbvio que é difícil. Agora, isso não quer dizer que não tem fissuras, não tem espaços, quer dizer, aqui na UFMG, o núcleo, o NU, por exemplo, nasceu induzido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2006, com uma indução de convênio, vamos dizer assim, que a universidade sempre se prontificou a participar. Agora, lógico, determinados temas são mais tensos internamente, né? A gente tem, por exemplo, a gente já fez uma série de debates aí sobre essa questão do trote, né? Que para, que na Fafiche, que tem xingamento, etc. Até semana passada ainda acontece o trote, né? Que eu acho que, quer dizer, o trote, para mim, é muito mais, vamos dizer assim, um certo analisador institucional do que, de fato, um fato.
Tá.
E a gente deveria se preocupar demais. Eu acho que ele é um analisador institucional da impossibilidade de determinados temas entrarem no nosso cotidiano como outros, né? Então, eu diria que, vamos dizer assim, é difícil, mas também tem fissuras, né? Eu acho que depende um pouco de como que as pessoas também vão buscar se articular, a qualidade do trabalho que é feito, entendeu? Eu acho que tem uma série de elementos que não daria para a gente dizer que é só difícil.
Tá bom. Ok. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco. Somos parceiros aqui, né? Inclusive temos o programa do Babado aqui, né? Muito legal, que voltou agora, tem uma hora de duração, aumentou, né? O professor Carlos, inclusive, está, né? Como é que nós vamos fazer? Falei, não, vamos dar um jeito. Vamos lá, professor.
É um programa importante.
Importantíssimo. E que faz parte da programação da rádio também. O ouvinte curte também. É interessante isso, professor.
Ótimo.
Então tá bom.
Eu agradeço o apoio de vocês e estou à disposição para qualquer coisa.
Com certeza. Um grande abraço, viu, professor?
Um abraço, bom dia.
Bom dia.
Tchau.
Este foi, gentilmente, sempre muito gentil conosco, né? O professor de psicologia da UFMG, pesquisador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, professor Marco Aurélio Máximo Prado. Interessante o que ele falou, hein? Vamos então guardar, hein? O professor disse que a próxima mudança, né, seria, nessa sigla, o T viria para frente, de acordo com as questões que a gente vê muitas vezes na mídia, que a gente vê no dia a dia nosso também, das violências envolvendo transexuais, travestis e por aí vai. Tá bom? O professor coordena o estudo que busca conhecer os mecanismos por trás da homofobia. E para saber mais sobre o NU, www.fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, fafich.fmg.br/NU. NU é NHNUH, ok?
O
FMG Educativa, a estação do conhecimento.